Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Boa tarde, galera. Sons do Brasil, programa Sons do Brasil, que vai ao ar pelas ondas da Rede USP de rádio nos 93.7 para São Paulo, 107,9 para Ribeirão Preto e para o mundo afora no jornal.usp.br/rádio, além da Internova Rádio no internovaradio.com.br. Programa Sons do Brasil, mandando sempre aquele papo gostoso, música de primeira qualidade. E os nossos artistas e profissionais que nos acompanham aqui a cada programa, ajudando a gente a escrever a história Sons do Brasil. Hoje, o capítulo 221 da nossa história estará sendo escrito por essas duas peças raras que eu vou apresentar a partir desse momento. Quero apresentar aqui o músico, compositor, cantor, nascido lá em Onápolis, na Bahia, mas já paulista por um bom tempo aqui. Quero dar as boas-vindas a Thiago Pimentel. Seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
Obrigado, Serginho. Obrigado pelo convite, valeu.
E também, como sempre, temos aqui o profissional que faz com que a coisa aconteça lá no backstage. Representando hoje essa turma, temos aqui a produtora, podíamos chamar de produtora cultural, na verdade é uma produtora multiuso, faz de tudo um pouco, gaúcha lá de Passo Fundo. Quero dar as boas-vindas a Carol Rocha, seja bem-vinda ao Sons do Brasil.
Oh, meu Deus, obrigada. Obrigada por receber, Sergito.
Beleza, Carol, que é parceiraça lá da áudio também, nas batalhas, né, Carol?
É isso, todo dia uma diferente.
É isso aí. Dando início nesse papo, vamos falar aqui com o nosso artista Thiago Pimentel. Eu falei, né, nascido em Onápolis, na Bahia, mas o paulista há um bom tempo. Você veio bastante jovem para São Paulo, não é isso?
Vim bastante jovem. A primeira vez que eu vim, eu tinha uns 3 anos de idade. E aí depois, manhinha, mudou de novo para Bahia, uns 7 anos. Aí eu voltei já na adolescência. E aí vim para cá, tô até hoje, aí um ano volto. Vou lá visitar a família. A Bahia é uma mãe, né? Sempre tem que estar visitando.
Sempre bebendo um pouco da fonte, né?
Sem dúvida. É bom demais estar ali.
Inclusive, também essa coisa da música contigo, Thiago, começou bastante cedo, bastante jovem, você se envolver com isso, né?
Muito. Assim, o som de tambor, né? A parte rítmica da música já tá comigo desde não me recordo de quando. Porque em casa, inclusive até em São Paulo mesmo, era um terreiro, né? De Umbanda. Então os tambores em casa sempre foi muito presente. Apesar de não ligar muito na época, ia brincar com outras coisas. Mas a parte rítmica, o som dos tambores já tá há muito tempo. Aí lá na adolescência as cordas entraram, a guitarra, o violão, através de um amigo, assim. Foi bem bacana. Quando eu ouvi a primeira vez, foi incrível.
Aí veio o lado rock and roll da coisa.
Veio. Nossa, quando eu vi o som da guitarra, eu falei, que é isso? Me ensina. Então, nunca mais larguei.
Sua música autoral, o trabalho que você faz, tem bastante essa influência dos dois lados que você acabou de falar agora. A questão dos tambores, essa coisa mais afro-brasileira. E tem um pouco da pegada rock and roll.
Tem. Eu acho que eu sou um músico que eu começo pelo ritmo sempre, assim. Eu tenho um ritmo bastante acentuado e, como todo guitarrista, eu comecei com rock and roll. Depois eu me enveredei pelo blues, estudei guitarra e fui pro jazz. Toco até hoje em São Paulo com um trio de jazz, quartetos, big bands de jazz, adoro. E dentro disso fui encontrando meu caminho também através da canção, assim, escrevendo poesia. Aí eu já não sei de onde que vem as poesias, não sou um cara de ler muito e tal, mas tenho as coisas pra dizer e acabei encaixando com as músicas, escrevendo minhas próprias composições, assim. Mas nessa miscelânea, nessa fusão de coisas, né? Os acordes do jazz, a agressividade do rock, os tambores. E aí só ouvi o som pra saber o que que deu.
Tá dentro do mesmo caldeirão. Você falou, vamos ouvir o som ali pra saber. Eu já queria começar a musicar o negócio. Vamos mandar um som ao vivo aqui já? O que, que a gente pode mandar pra galera aí?
Vamos mandar um som que fala um pouco sobre mim, sobre minha correria desde criança. Uma música chamada Pé de Moleque. Conta um pouco da minha história, desse enredo aí com a música toda.
Maravilha. Autoria sua?
Autoria minha.
Vamos nessa então. Pé de Moleque ao vivo com Thiago Pimentel aqui no Sons do Brasil. A gente volta daqui a pouco pra dar sequência no papo.
Já trabalhei de fazer caixote, já trabalhei direto na feira, já troquei ferro por pé de moleque, fugi de casa uma semana inteira, eu já vendi picolé na Bahia, já bati laje, rejuntei o chão, curti metal lá na metalurgia, fui vendedor de filtro e violão. Pé de moleque no chão, moleque pede, pé de moleque no farol, moleque pede, interior. E o pé de moleque no chão, moleque pede iê. Pé de moleque no farol, moleque pede iô. Já trabalhei de fazer caixote, já trabalhei direto na feira. Já troquei ferro por pé de moleque, fugi de casa uma semana inteira. Eu já vendi picolé na Bahia, já bati laje, rejuntei o chão, curti metal lá na metalurgia. Fui vendedor de filtro e violão. E o pé de moleque no chão, moleque pede iê. Pé de moleque no farol, moleque pede iô. E o pé de moleque no chão, moleque pede iê. Pede, pede moleque no farol, moleque pede. Pede moleque no farol. Moleque, pede. E o pé de moleque no chão. Pede moleque no farol, moleque. Já trabalhei de fazer caixote.
Depois de Pé de Moleque com o Thiago Pimentel, chamando a Carol aqui no papo. Carol, eu falei aqui, produtora multiuso, não é isso? Na verdade, você vem muito dessa escola da produção, mas fazendo realmente de tudo um pouco, né? Conta pra gente como é que foi tudo esse começo, essa coisa da produtora partindo lá do Rio Grande do Sul pro Brasil. Como é que é isso?
É, lá do Pampa, né? O que eu posso dizer sobre a minha história, sobre como eu acabei chegando na produção, é que todas as coisas me trouxeram pra esse lugar. Eu tocava, a princípio, eu tocava desde a infância, adolescência, violoncelo, era violoncelista. Aí, por um tempo, eu fui tocando, arranjando. Chegou um momento, aquele momento, assim, de transição ali. Saindo dos 17, eu decidi sair de casa, sair da casa do meu pai. E aí eu precisava de uma subsistência no meu trabalho e tal. E eu não tava tendo muita proporcionalidade do que eu precisava de rendimento pra sobreviver na orquestra que eu tocava, com os projetos que eu tocava. E aí eu fui pra cozinha. Comecei a cozinhar e trabalhei com alta gastronomia por alguns anos. Quando eu saí da cozinha, eu saí com uma logística, com a minuciosidade das coisas. Também tinha vindo estudando filosofia esse tempo, e aí essa quantidade de referências e de coisas foram juntando e me levando a ficar instigada o suficiente para fazer alguma coisa nesse sentido. Voltar para um lugar que para mim sempre foi um lugar muito importante da minha vida, que é a música, né? Hoje eu trabalho com diversos aspectos, diversas coisas diferentes, funções diferentes, como você disse, dentro da produção, e várias linguagens, tanto de teatro, como de audiovisual, de, enfim, artes visuais e música. Mas sempre tive um eixo em música e em música independente na maior parte do tempo. Uhum. Agora são 6 anos trabalhando com produção, a grande maior parte dos trabalhos voltados para música, mas é isso, todas essas coisas foram construindo, tipo, levando, pegar filosofia e o conceito de rizoma, sabe? E aí você aplica para a realidade que você tem dentro da sua fluidez de trabalho e de organização social dentro do que a gente faz, assim.
Isso deve ajudar bastante na questão da elaboração de projetos, acaba te dando uma amplitude visual dentro disso bastante grande, né? O pessoal fala, nossa, mas filósofo produzindo, mas na verdade acaba dando um leque de opções e de, principalmente da forma de ver aquela situação, e que é bastante útil dentro daquilo que você faz,
total,
né?
Total, eu vejo, tipo, todas essas coisas que aconteceram, por exemplo, a música com a questão da sensibilidade, do olhar artístico, quanto a filosofia com os desdobramentos e as reflexões e, tipo, os exercícios de articulação e a cozinha, a ideia prática, né? De logística, uhum. De sangue no olho, de 100% de aproveitamento, de não vão deixar essa porcaria desandar de jeito nenhum. Tudo, junta tudo isso, assim, e meio que eu posso dizer que essa minha formação, ela foi distribuída em vários segmentos de ensino, de estudo diferentes, assim.
Aplicados
nisso tudo, né? Depois que eu comecei a produzir, aí eu já tava com aquela coceirinha relacionada às perspectivas. Então eu comecei a distribuir a minha energia em diversos focos diferentes pra conseguir entender como pensa um contratante, como pensa um produtor de palco, como pensa um artista. Você precisa absorver isso, você vai ir pra estrada, você vai ir sentir, ver exatamente qual é a demanda que é necessária pra articular esse trampo. Caso contrário, você não vai ter como fazer um bom agenciamento de circulação, porque você não sabe o que é que o artista tá passando ali no rolê. Então você vai, primeiro, estuda, cria sua própria estratégia, o seu próprio desenrolar das coisas, você cria a sua própria dinâmica, e aí eu acho que você vai estar fazendo um bom trabalho.
Bacana. Vamos fazer o seguinte, Carol.
Diga.
Nós temos no Sons do Brasil o momento Pitaco Sons do Brasil, que a gente pede que o convidado indique uma música de alguém que tá aí na batalha, para que os nossos ouvintes possam conhecer esse trabalho. Então eu vou convidar você para, nesse momento, pitaquear nos Sons do Brasil.
Então, eu vou escolher uma música chamada E Agora, de uma artista do Rio Grande do Sul que chama Saskia. E eu escolhi esse som especificamente porque ela faz parte de um movimento que existe hoje no Rio Grande do Sul de produção de música contemporânea relacionada à mistura de canção com música eletrônica, com beats, com sample. Existe uma camada de pessoas incríveis fazendo esse tipo de trampo lá, que eu posso citar Musa Híbrida, Supervão, a Catavento, que é uma banda de Caxias do Sul, que lançou um dos melhores discos do ano passado, o Incríveis, a Kiai, Zudzilla, enfim. Uma quantidade de gente que sai fora da caixa do rock gaúcho, e tipo aquele estigma que existe da produção no Rio Grande do Sul, e faz coisas extremamente revolucionárias pra música contemporânea do Brasil.
Vamos nessa então, Pitaco da Carol Rocha aqui no Sons do Brasil, Saskia e a música E Agora. A gente volta no segundo bloco.
Casa abandonada, foi saindo apavorada, passou perto, mas é longe pra voltar. Toda errada por
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Dei um dendum, dei um dei. Dei um dendum, dei um dei. Dei um dendum, dei um dei. Bem aqui, Manacás, tanta paz no jardim. Eu aqui no meu cais, sem porto, camacãs lá dentro, sempre mais, sempre mais. Vem aqui, Imbirá, deu um nó forte em mim. Saberás qual a cor que Urucum esconde no lilás. Sempre mais, sempre mais, sempre mais, Guarani de alma de flor, sem tambor nem alma de cor, num lugar bem aqui, entupi minha alma de cor, num lugar.
Voltando agora no nosso segundo bloco, ouvimos Inativo com o Thiago Pimentel. Fala pra gente da Inativo, Thiago.
Inativo, eu escrevi na casa de um amigo, né? O ano passado eu lancei um CD, o meu CD chamado Sal. E a gente fez um lançamento bem bonito lá no centro de São Paulo. Na casa desse amigo que eu gravei, parece até um lugar como esse, um estúdio dentro de uma casa e tal. Tinha um pé de manacá, assim, né? Aliás, o nome do condomínio era Condomínio dos Manacás. E aí, depois daquele ouvido de estúdio, né? A gente tava no estúdio muito tempo, fui lá fora e tal, um momento de calma assim, e aí eu comecei a refletir exatamente sobre isso, o contrafluxo, né? Porque a gente sempre tá caminhando com muita pressa, sempre tá indo numa direção, quer chegar muito rápido naquilo, e o inativo, na verdade, é o contrário, é simplesmente você parar tudo, inclusive os pensamentos, né? Que também correm mais rápido que as pernas. Então, Inativo é uma música muito calma, que fala exatamente dessa inatividade dos fluxos, da contramão, da pressa, do raciocínio rápido, de você ter que ser tudo muito
imediatista.
Imediatista, exatamente.
Em São Paulo.
É uma música que ela vai com uma calma num outro sentido, assim. E sempre que eu toco ela, ela me causa isso. Então, às vezes eu tô meio com pressa, eu toco ela e falo, não, é verdade, pode crer.
Pare. Menos, né? Menos. Você falou do álbum Sal, é Sim. O seu trabalho atual, é isso?
Isso.
Você lançou ano passado ele?
Lancei dia 15 de junho, fez um ano agora. Foi bem bacana, foi um trabalho, demorou um ano pra ser gravado. A gente gravou num estúdio, sem produção, assim. Depois que eu vim entender todo mundo...
É o primeiro trabalho seu,
é o meu primeiro trabalho. E é de um amigo, ele tá morando em Toronto, esse amigo, ele me deu, ele falou, vem aqui, ó, você tem suas músicas, então vem em casa, vamos escrever, vamos fazer direitinho e tal, eu até nem acreditei, ele falou, vamos fazer aqui, e aí ele me ajudou a montar meu primeiro CD, assim, o nome dele é Tico Souza, pianista incrível, me deu de presente esse CD, eu devo muito a ele.
E esse CD tá em todas as plataformas digitais,
todas as plataformas,
e você
lojas,
fez o CD físico também?
Fiz o CD físico, porque, né, aquela coisa de adolescente, você fala, mas agora o CD não tá mais, Thiago, eu tô falando, cara, não interessa, eu quero o meu CD.
É igual
quero
um livro,
pegar,
né?
Eu quero abrir aqui, ó, sabe? Eu quero ver.
Sentir
o próximo é o próximo. Esse eu quero pegar, tatear.
Tem um papo que rola, né? Quando a gente vai fazer produção de gravação, de disco, uhum, produção de prensagem, que agora o CD, enfim, né? O seu cartão de visita, no fim das contas, né? Do artista. E o vinil é aquele negócio assim, tipo, ó, oh, meu Deus, meu neném!
É o cult, né?
Aí era o vinil... tipo tudo que eu precisava pra ter a minha carreira completa.
Já tem preenchido. Você tem um vinil seu. Eu fico olhando, sei lá, dias se eu tivesse o vinil. Assim.
As pessoas que compram disco de vinil na banquinha do Merch, na internet, elas tratam isso como um neném também, né? É um souvenir, não é a mídia. Já desencantou, a mídia já se deslocou. É aquela questão do referencial do simulacro, simulação, assim, é tipo hiperrealismo, já não é mais o que é. É outra coisa, porque significa outra coisa, né?
É, eu acho que o ouvinte do vinil, cara, ele é o melhor ouvinte que tem, assim. Porque ele é um cara que ele tem um cuidado ao ouvir música, né? Porque hoje em dia tá meio banal também, assim. Você coloca no stream sua música e fica fácil, a pessoa vai ouvir depois, às vezes não ouve, porque é tão rápido, né?
E muitas vezes ela entra num pacote de músicas lá que ela passa como uma música.
Exatamente.
É uma música.
E a pessoa já nem ouve inteira, já troca, porque hoje em dia a atenção das pessoas tem um valor incrível, né? Então, várias coisas, empresas, sei lá, querem a atenção das pessoas de qualquer jeito. E elas são bombardeadas o dia inteiro por um minuto de atenção, assim.
Tem os dois lados, né? Tem a parte do abandono do hábito ritualístico de escutar música com mídias que te impunham esse formato, uma atrás da outra. E tem o lado de que depois dessa transformação, depois do streaming, você pode permear a vida da pessoa com a sua música. Você pode estar absolutamente em todos os lugares. Você pode esponjar a atenção dela junto com absolutamente tudo que acontece ao redor, né? O trabalho, a correria, o ônibus, sei lá. Você tá aqui vivendo algo e a música, ela tá ali vivendo aquilo com você, assim.
Ela tá complementando então, aquele momento, né?
Exatamente. O cara do vinil, ele tem um momento, né? Ele é meu amigo, assim, que ele tem, sei lá, 4 mil vinil. Uhum. Ele pega o vinil e fala, compra um vinil do Miles. Olha esse vinil. Aí ele, vamos ouvir, sabe assim? Comprou o vinho dele, colocou, sentou, sabe? Bonito isso.
O ouvir música desse formato que você tá falando, Thiago, é aquela coisa, você cria na sua vida aquele momento. É, e no formato streaming, na verdade, você traz a música pro seu momento que você tá vivendo.
Você ouve, né? Tudo bem, você ouve no ônibus, você ouve lavando a louça, você ouve... São momentos diferentes, né? Você parar pra ouvir uma música, assim...
É. Hoje em dia é difícil isso, né? Parar pra se ouvir uma música.
Tem uma outra leitura, que é um livro chamado Como a Música Ficou Grátis. Esse livro é super interessante pra explicar a transição do streaming também. É uma coisa legal de dar atenção. Porque pra quem tá fazendo gestão da sua própria carreira, como muitos artistas independentes, é importante entender como você é consumido, né?
Thiago, vamos mandar mais uma ao vivo?
Bora. Vamos tocar uma música nova minha, chamada Miragem. Miragem é uma música de esperança, que ela conta como se a humanidade, de repente, criasse uma consciência, né, repentina de como ela vive nesse planeta e desse tudo certo. Enfim, é uma miragem... Uma utopia de como eu gostaria que fossem as coisas.
Vamos nessa então, viajar na miragem do Thiago Pimentel aqui e a gente volta para continuar o papo.
Sabe, o amor prevalecer tem a fase do ser humano crescer. Miragem é imaginar tudo se fosse agora. Baby, pro dia alvorecer, cê sabe que é preciso escurecer. Miragem é viver o breu esperando a aurora. E vai vir como um trovão do céu, um clarão, revelando sua luz, o sol, que nasce dentro não se põe. E vai vir, varando as nuvens do seu pensar, em todo canto há de ver o sol, que nasce dentro não se põe. Thank you. sabe, pro amor prevalecer, tem a fase do ser humano crescer. Miragem é imaginar tudo se fosse agora. Baby, pro dia alvorecer, cê sabe que é preciso escurecer. Miragem é viver o breu esperando a aurora. E vai vir como um trovão do céu, um clarão revelando sua luz, o sol que nasce dentro não se põe. E vai vir varando as nuvens do seu pensar, em todo canto há de ver o sol que nasce dentro não se põe.
Volta aqui depois de Miragem com o Thiago Pimentel. Thiago, a gente acabou se conhecendo num festival lá em Indaiatuba, né, onde eu fui jurado e você teve a sua música participando desse festival. Assim como o seu trabalho, vários trabalhos lá me chamaram a atenção e vem muito de encontro com aquilo que o Sons Brasil tem como visão da música atual, que a música brasileira tá mais rica do que nunca, criativa. Muita gente, hoje nem tanto, acho que já estão vendo que não é bem assim, mas em algum momento aí decretaram a falência da música brasileira e não é isso, né? Na verdade, como a gente sempre defende, até mesmo no recebimento do prêmio APCA, alguns dias atrás, o meu discurso foi bem em cima disso, que a música brasileira, ela anda mais criativa do que nunca. O que precisa é o pessoal voltar os olhos e os ouvidos para isso. Como é que você vê hoje a questão da música brasileira, vivendo nisso? Eu sei que vocês também têm um trabalho lá na Casa Clara, onde é um espaço pluricultural que recebe muito desses trabalhos, muita coisa bastante interessante. Claro, você está inserido no meio, mas é interessante a gente ver a sua visão da música brasileira hoje, como é que tá?
Eu concordo com você plenamente, assim. Eu tava no festival em Pereira Barreto e tinha participantes maravilhosos, eu conheci músicas lindas, assim, sabe? De você falar, cara, eu preciso ouvir sua música de novo. Todo festival eu encontro pelo menos 4 artistas, assim, e com certeza os festivais pelo Brasil afora, ou não em festival, ou às vezes o cara tá na casa dele, só precisando de uma oportunidade. Eu acredito que a música brasileira tá muito criativa, tá com nível alto pra caramba, assim. A questão é o seguinte, é a atenção, né? Aquela coisa, a gente volta naquela coisa da atenção. A atenção das pessoas, se elas voltarem a atenção pra música, tem que procurar também, porque não são todos esses artistas que ainda sabem trabalhar com a mídia, né? Com redes sociais. Eles estão se profissionalizando também em questão a isso, administrar a própria carreira, assim como eu também. Então, às vezes, você não acha mesmo, pô, eu queria ouvir sua música de novo. Não tenho. Ele realmente não tem gravado num bom nível e tal. Mas eu acredito que a música brasileira atual, ela tá se reinventando, tem grandes poetas, grandes músicos, assim, a música instrumental brasileira é uma das melhores do mundo, em meu ponto de vista, o instrumentista brasileiro é um dos melhores instrumentistas do planeta, isso não sou eu que falo. A composição brasileira é linda, de poesia, de harmonia, de ritmo, então eu acho que a música brasileira vai muito bem.
Inclusive, chamando a Carol pro papo, a Carol deu um exemplo pra nós aqui, o pitaco dela é uma dessas coisas também. Além da música brasileira, Carol tá bastante, acho que nessa pegada que o Thiago falou, a música brasileira, ela é de uma facilidade de receber influências de todos os segmentos e de todas as culturas, e batendo com essa criatividade que nós falamos do artista brasileiro, na sua visão também tem isso, né? A questão da música brasileira está num momento altamente criativo e inovador, inclusive.
Pois então, eu acredito que a gente viva uma espécie de primavera nesse momento, assim. Enquanto eu estudava filosofia, eu dediquei algumas das minhas pesquisas para pensar sobre a contemporaneidade, trazer a realidade das referências, assim, das influências na produção, enfim, na geração de um movimento em geral. A gente vive, inegavelmente, um momento de crise. Crise política, crise ética no país. E o engraçado é que isso gera um contrafluxo de fertilidade. Isso faz com que os artistas, não só os artistas, mas todo mundo envolvido nessa cadeia, se aglomere, se reforce entre si e gere um determinado ritmo entre todos, assim. E eu acho que isso acaba influenciando. No Rio Grande do Sul, tem um exemplo muito doido disso, que assim, algumas das principais cidades, por exemplo, em Caxias do Sul, em Porto Alegre, Santa Maria, em Pelotas, existem coletivos de compositores que se reúnem para colocar em pauta o que está acontecendo no seu lugar, para colocar em pauta as suas atividades criativas, assim, então, tipo, todo mundo vai compondo, vai trazendo essas composições, um vai referenciando coisas pro outro, e quando vê, existe um círculo ali muito frutífero, né? E aí a gente vê que em contraponto com o que está acontecendo no mundo, que está completamente tirando nossas estruturas, tirando os nossos subsídios, dificultando o nosso trabalho, coisas que afetam toda a cadeia produtiva, ao mesmo tempo a gente tem entre nós um reconhecimento e um acolhimento para se fortalecer e para tornar as nossas bases possíveis. Então eu acho que esse momento, independente de qualquer definição de nicho, de gênero musical, independente também da localização geográfica, o que eu vejo é saltando de todos os cantos coisas absurdas e geniais, assim. Eu sou muito feliz por fazer parte desse momento da música brasileira, sinceramente.
Acho que vem de encontro muito disso com o Thiago falou, a questão dos festivais Brasil afora, né?
É, esse é o objetivo central do festival, né? Eu vejo que existe a curadoria dos festivais, a lógica do mercado tá fazendo com que as curadorias fiquem bem preguiçosas e coloquem os mesmos artistas nos mesmos line-ups o tempo todo, mas existe também o outro lado, que são produtores, curadores que ainda se preocupam em manter o objetivo central, que é bancar uma escolha de um artista que não é conhecido, que vai ser apresentado para um público, para ser consumido, para ser...
Não é filho de ninguém artista, não, não é, sabe, não tem lobby. Lá na Casa Clara, a ideia de montar esse centro cultural, que é um espaço de realizações artísticas, né? Então, são quatro artistas e uma das sócias trabalha com turismo, por enquanto. Já vai estar só na casa lá também. Então, a ideia, por enquanto, tá sendo só músicas, compositores autorais. Não é que é uma regra, assim, mas a gente sempre... Você tem música, você vai... Vamos caminhar para esse lado. E criar esse espaço mesmo. Já passou gente incrível, assim, lá. Cada show, assim, que você fala... Putz, você vê como lotou, você vê como veio, você vê como tem gente curiosa. Só...
Público para esse tipo de trabalho tem. O que precisa é ações, que isso aconteça, e que isso chegue até esse público que é sedento desse tipo de trabalho, entendeu? O pessoal procura. Então, o público tem. Hoje em dia, se massifica dentro de um, dois estilos só, mas estão deixando à margem um monte de gente que tem essa vontade, essa necessidade de ouvir essas coisas novas e as coisas que estão acontecendo off-mainstream, né?
E sempre foi isso. Sempre teve o mainstream ali atuando daquele jeito, com um grande alcance, com uma grande força na distribuição e tudo mais. Muito recurso para distribuição. E o que acontece paralelamente. Hoje a gente sabe que cada um tem o seu lugar. O midstream, o independente, enfim. E todos vão funcionando da sua própria forma. Forma, né?
Eu só acho que essa parte do que tá off mainstream nunca foi tão deixado de lado quanto hoje, com a visão desse pessoal do mainstream. Não digo deixar de lado assim, é porque isso não presta, é porque estão com uma visão voraz e feroz em cima do comercial da coisa, hein?
Agora você vê, por exemplo, o caso de o meu primeiro trabalho de gestão cultural, que foi com uma casa de cultura lá no sul mesmo, em que eu trazia shows independentes, show de artistas independentes, a gente fez um baseado no música tradicional cisplatina, a gente fez um outro projeto que era mais voltado pra essa turma que tá trazendo um movimento novo agora, de eletrônico e tal. Mas enfim, independente da proposta, a gente conseguia lotar a casa com venda de ingresso antecipado todas as vezes. Lá no fim do mundo, entendeu? Com artistas que ninguém conhecia, mas só fazendo um trabalho de, primeiro, construção da confiança na curadoria e aí, tipo, bancando, não financeiramente, porque a gente fazia tudo colaborativamente, mas bancando a nossa postura, tratava ali, acreditando no projeto.
E conectar as pontas com o público que quer ver isso, que quer assistir isso, né? Quer que isso aconteça. Legal. Eu vou fazer o seguinte, é o momento Sons do Brasil, do Pitaco. Estamos trazendo uma cantora que é do interior de São Paulo, natural de Pirassununga, mas mora hoje em Limeira, que é a Mari Sampaio. E a gente recebeu o trabalho dela por e-mail, e uma coisa que me marcou bastante foi o seguinte, ela pegou e falou, poxa, eu queria ver se eu consigo ter 100 ouvintes desse meu trabalho. E eu peguei e respondi pra pessoa que passou o e-mail e falei o seguinte, manda o trabalho dela que a gente vai tocar no Sons do Brasil. Mari, tenho certeza que mais de 100 pessoas tá te ouvindo nesse momento, tá? Vamos tocar a música Primavera e a gente volta daqui a pouquinho pra gente dar sequência no papo.
Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Desapareceu, virou fumaça em dia de ventania. Eu aposto que ela não esqueceu do que a gente passou, do que a gente viveu. Maria Aparecida desapareceu, apareceu na minha vida e de repente sumiu. torcida desapareceu. Virou fumaça em dia de ventania. Eu aposto que ela não esqueceu do que a gente passou, do que a gente viveu. Maria Aparecida desapareceu. Apareceu na minha vida e de repente sumiu. E eu não sei se a Cida foi um sonho ou um imenso pesadelo que sumiu e me deixou num desespero. E eu não sei se a Cida foi um sonho ou um imenso pesadelo que sumiu e me deixou. E me deixou. Ô Cida, desapareceu. Virou fumaça em dia de ventania. Eu aposto que ela não esqueceu do que a gente passou, do que a gente viveu. Maria Aparecida desapareceu. Apareceu na minha vida e de repente sumiu. Eu não sei se a Cida foi um sonho ou um imenso pesadelo que sumiu e me deixou num desespero. E eu não sei se a Cida foi um sonho ou um imenso pesadelo que sumiu e me deixou. E me deixou. Ô Cida. Ô Cida. Ô Cida, 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 ô Cida. Ô Cida. Ô Cida. Ô Cida, 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 ô Cida.
Voltamos no nosso terceiro e último bloco. Vocês ouviram com o Thiago Pimentel a música Cida. Fala com a gente da música, Thiago.
Cida, a gente tinha falado um pouco, né, quando eu comecei a tocar, entrei pro rock, depois fui pro blues. Nessa fase do blues, conhecendo música brasileira um pouquinho melhor, eu escrevi essa música chamada Cida. Eu tinha uns 18 anos, uma paixonite. O que aconteceu? Eu já aproveitei esses acordes brasileiros que estavam pintando pela mão e escrevi essa música Cida. Foi legal pra caramba essa época. Já veio uma inspiração, já veio completo. Eu não sei se a Cida foi, falei, é você mesmo então. E a mão direita já tava swingando, né? Porque você sai aqui, durão, né? Do rock and roll aqui, com a mão direita você pega a música brasileira, você dá uma apanhada. Apanha um pouco até pegar o jeito.
Legal, Cida tá no seu trabalho, no Sal também?
Cida tá no Sal.
E falando do Sal, eu queria ver contigo o seguinte, você tocou uma música no bloco passado que foi Miragem, que você foi falou Miragem. Que já é uma música nova. Tem já um início de um novo trabalho pintando aí?
Já tem, tô escrevendo o novo CD, Miragem, uma das músicas que quando surgiu, ela me motivou a pensar no novo trabalho mais recente. Então, tô na fase de escrever ainda. Eu já gosto de tocar, porque não tem essa, você tá mostrando a música e tal.
Em dias de single a single, né, que tá rolando, a galera subindo muito, sim, faz uma música, já manda pras redes, já põe. Eu acho que não tá muito fora.
Não tá. E é também legal você tocar uma música que você não tem gravado em lugar nenhum, sabe? Ou a pessoa que ouviu aqui, ela ouviu aqui e não vai achar em outro lugar.
O Sons assim. Do Brasil gosta dessas exclusividades. Tem muito a música, assim, gravada com a gente dessa
exatamente,
forma.
Exatamente, só vai ter gravada aqui até eu lançar ela. E aí você já testa, já ouve, já põe pra...
Já vai moldando,
já
né?
Já vai moldando, ela já vai aprendendo no caminho.
O diamante tá ali, você já começa a lapidar, exatamente, né? E você lá na Casa Clara, vira e mexe, tá realizando alguns shows seus lá também, né? Sim. Aproveitando o espaço.
Eu fiz um show solo, testando esse formato meu só com a guitarra, sem a banda. Foi legal pra caramba. E fiz um duo instrumental lá, com um pianista do Rio de Janeiro chamado Marvel Ciribelli.
Grande Marvel, conheço.
Grande pianista, amigo. Aí ele veio pra São Paulo, fez alguns shows. Eu falei, vamos passar lá na Casa Clara? Vamos fazer o duo? A gente fez um duo. Foi legal pra caramba. Tocamos as músicas instrumentais dele. Agora eu tô na parte de produção da casa lá, né? Dei uma cancelada em show, essas coisas, pra ajudar em relação à produção da casa. Terminar algumas coisas que faltam, né? Gostaria até de agradecer a toda a equipe lá da Casa Clara. O Levi Estevão, a Kelly Lasser, Mariana Cassola, Daniel Rubio, documentarista. E o João Gil, fotógrafo da casa. Que estão lá sempre. Todo evento eles estão lá, bacana pra caramba. E quem quiser conhecer o espaço, Alves Guimarães 838, Casa Clara.
Levi, que já esteve com a gente aqui, Levi também mostrando o trabalho, que também foi uma das pessoas que eu conheci lá no Festival de Indaiatuba. Carol, a gente falou de toda essa sua atividade em vários segmentos, você também atua com elaboração de projetos, você inclusive tem gestão de vários projetos que já foram realizados, e alguns ainda estão caminhando. Tudo aquilo que a gente falou realmente abrange o seu trabalho, não é?
É isso mesmo. Eu sempre, independente de qualquer função que eu exercesse dentro da produção, a minha preocupação foi sempre fazer uma boa mediação. E aí você tem esse recurso, que são as leis de incentivo, e aí a gente trabalha bastante com isso, criando, desenvolvendo estratégia, traçando planejamento e apresentando argumentos em favor de projetos artísticos e culturais relevantes. Então, a gente já foi com inúmeros discos para as leis de incentivo, com um festival voltado só para mulheres, para evidenciar o trabalho de mulheres no mercado da música, circulação também para artistas, enfim, tem todo esse lance dos editais.
No finalzinho aqui, a gente já vai dar os contatos da Carol, você que está aí querendo elaborar um projeto, está aqui, uma profissional expert no negócio aqui.
Precisamos de uns pitacos.
Falar em pitaco, Thiago, falta você pitaquear aqui nos sons. Vamos pitaquear?
Bora. O meu pitaco é de um trio, dos meninos até que me acompanham na minha banda, Rafael Rocha, Ítalo Almeida e Tico Faul, chamado Tribus Trio, música Helena.
Vamos nessa então? E música instrumental aqui instrumental. No Sons Brasil. A gente volta pra botar um ponto final no papo. Thank you. Ouvimos então Helena com a Tribo Trio, Pitaco do Thiago Pimentel. Estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Carol Rocha, prazerzaço estar te recebendo.
Obrigada, meu.
Fico muito contente, a hora que eu te convidei lá, vamos fazer, mas ela não titubeou uma hora. Bora! Então, eu acho que legal isso. Simpatia. Você veio aqui, falou um pouco da sua experiência, da sua vivência em várias coisas, como citamos aqui, produtora na área, à disposição. Então, só tenho a agradecer você estar junto com a gente.
Eu que agradeço. Agradeço demais, gosto muito de você, te acho um profissional muito bom e é muito bom pra mim estar sendo contemporânea sua nessa correria que é a produção, né?
Obrigado, se a galera de repente quiser entrar em contato com a Carol Rocha aí pra desenvolver projetos, que ela tá aí, gente, é só bater um papo e alinhar as coisas, passa pra galera aí.
Vamos botar as coisas pra funcionar. Meu e-mail é caroline.trindaderocha@gmail.com. Qualquer proposta que o pessoal tiver, é só mandar entrar em contato. A gente troca uma ideia. Às vezes não é possível pegar um trampo pra desenvolver junto com o artista. Às vezes a correria tá tanta que não tem o que fazer, mas uma consultoria, uma troca de ideia, uma contribuição com algum tipo de conhecimento que eu possa ter, sempre é possível.
Maravilha, Carol. Obrigado mesmo.
De nada.
Nos vemos nos próximos shows, hein?
É nóis.
Obrigadão mesmo. Thiago Pimentel, também agradecer muito a sua presença, trazer um pouco dessa sua música riquíssima em termos de qualidade sonora, poética.
Eu que agradeço. Pela janela, pela porta aberta aí pra gente poder mostrar um pouco do nosso trabalho, falar um pouquinho do desenvolvimento artístico, né? Eu acho muito importante.
Se a galera quiser também conhecer um pouco mais do trabalho do Thiago Pimentel, tem redes sociais, tem tem e-mails, o CD tá à disposição, o Spotify, aproveita.
O Instagram, thiagopimentel.sal. Facebook, Thiago Pimentel. Tem o site www.thiagopimentel.com.br. Lá tem todas as músicas também. No YouTube tem os vídeos do show de lançamento que a gente fez, tá bem bacana também. Então quem quiser saber um pouquinho mais, é só entrar em algum desses lugares que estaremos lá.
Ou então... tem a Casa Clara lá também, que o Thiago tá direto
aí
lá,
é, né? Presencial. Aí é só chegar, que a gente sempre tá lá na Casa Clara, desenvolvendo ideia, trocando ideia. Só chegar. Alves Guimarães, 838.
Maravilha.
Pinheiros.
Vamos conhecer, é um espaço super legal.
Convidadíssimos.
É. Muito obrigado mesmo vocês estarem com a gente aqui. Agradecer também o piloto da nave Sons do Brasil, Dudu Marques, no comando da nave. Se você quiser entrar em contato com Sons do Brasil, é só anotar aí. Lá no Instagram, @sons.do.brasil, facebook.com/projetosonsdobrasil, ou então lá no Mixcloud, onde todos os programas que já foram ao ar, desde o número 1, estão à disposição. É só você entrar, escolher o que você quer ouvir e se deleitar. O que nós garantimos é bom papo, boa música e muita coisa interessante. Lembrando que domingo que vem, lá no Ateliê Travessia, estaremos com mais um show dessa segunda edição do Sons do Brasil no Ateliê Travessia, com a Ana Brasil e palestra do Junu Freire, também dando uma palestra sobre a cultura nordestina moderna, né? A modernidade da cultura nordestina, também muito legal. O ateliê abre a partir das 16 horas com todas essas atividades. Primeiro a palestra do Junu e depois o show da Ana Brasil. O Ateliê Travessia fica na rua Minas Gerais, número 201, ali próximo da Paulista, próximo da Estação Consolação, e a entrada é totalmente gratuita, é só chegar lá e vamos se divertir. A gente se encontra lá. Thiago, temos uma tradição aqui no Sons do Brasil, que é encerrar o programa com uma música do artista convidado, porém, não mais as ao vivo, e sim uma do CD Sal, que você tem pronta. Então vou pedir pra você indicar uma música pra gente encerrar o programa.
Eu indico a música propícia pro momento do Brasil, chamada Liderados e Gafanhotos.
Maravilha, vamos nessa então, Liderados e Gafanhotos, com o Thiago Pimentel, agradecendo a você pela sintonia, por estar junto com a gente e esperando contar com vocês no próximo domingo com muito papo, muita prosa, muita música, muita informação e muita diversão também. Liderados e Gafanhotos com o Thiago Pimentel, um abraço e até domingo que vem.
Vida, né, neguinho? Tá lá com a cara que tomou uma decisão. Seu olhar é de medo e aflição. Vê se não faz besteira, ô, neguinho. Globalitaristas, ruim de vista, antigante. Poderosos, país de belo fruto, multiartistas, liderados e gafanhotos, globalitaristas, ruim de vista, antigandistas, poderosos, país de belo fruto, multiartistas, liderados e gafanhotos. Liderados e gafanhotos, 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 liderados e gafanhotos. We'll be right back.
pezinho calçado e o outro não. Largado na pior situação. Vai pensando na vida, né, neguinho? Tá lá com a cara que tomou uma decisão. Seu olhar é de medo e aflição. Vê se não faz besteira, ô neguinho. Globalitaristas, ruim de vista, antigandistas, poderosos. País de belo fruto, multiartistas, liderados e gafanhotos. Globalitaristas, ruim de vista, antigandistas, poderosos. País de belo fruto, multiartistas, liderados e gafanhotos. 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 Liderados e gafanhotos.
Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.